Então, o título dessas duas aulas, né, nós já temos uma e essa seria a sequência, é isso mesmo. Por que não creio que as duas testemunhas do Apocalipse 11 são literalmente dois homens? Então, esse é o título da outra aula e a sequência dessa aula, segunda parte. E só revisando os pontos que demos, primeiro nós demos explicação sobre o motivo do título, porque o título é só mais para chamar atenção, né? Chamar para o interesse, mas não é muito importante em si, assim, ficar discutindo coisas escatológicas, são dois homens, não são dois homens, só pelo fato de saber ou de ter uma curiosidade sobre detalhes escatológicos, né? Mas nosso propósito é mostrar, meu propósito seria mostrar nessas aulas o porquê não creio que podem ser dois homens, que é uma coisa mais profunda, mais importante do que simplesmente um detalhe escatológico, né? Se eventualmente, se Deus resolver que é dois, vai ser dois, eu querendo ou não querendo. Mas eu estou falando porque que eu não creio que seja. Então, porque eu não creio que seja, significa que existe um princípio de Deus em ação, que se for dois homens, ele vai conseguir manter esse princípio de ação e também ser dois homens. Né? Eu não acho que ele pode, mas se ele quiser, ele pode, né? Porque ele pode todas as coisas. Né? Agora, a questão é que existe um princípio por detrás que eu queria que nós entendêssemos esse princípio. Se a gente estiver procurando dois homens, que vão ser as duas testemunhas antes da volta de Cristo, talvez está surgindo as duas testemunhas e nós estamos procurando o tal dos dois homens e vamos ficar em problema. Agora, se surgir os dois homens, não vai ter problema nenhum, a gente vai saber mesmo. Né? Então, assim, por via das dúvidas, vai que eu esteja certo, então você não vai ser enganado, né? E se eu estiver errado, você não vai ser enganado também, de todo jeito, né? Deu para entender? Deu para entender? Sim, que existe um princípio atrás disso. Eu não estou interessado em detalhes e nuances escatológicos. Estou interessado em alguns princípios do plano de Deus. Por isso que a gente bate muito nessa tecla de não ter o arrebatamento secreto antes da tribulação. Por quê? Porque afeta todo o propósito de Deus, muda todo o seu conceito, muda toda a sua prática. Então não é uma questão teológica, teórica, é uma coisa prática, uma coisa que tem implicações. E minha preocupação muito grande esses dias é que nós precisamos nos preparar para o preparador, certo? Nós precisamos nos preparar para o preparador. Então eu acho que é um assunto relevante para nós. Então esse era o primeiro ponto, falar sobre o despertar interesse, saber que tem princípio por detrás, saber que tem a ver com o propósito de Deus, de modo geral, né? E se você ficar limitando para dois homens, a meu ver, você perde isso e você começa a procurar uma coisa que não é o que Deus está enfatizando e Deus está querendo nesses dias. O segundo ponto é por que que precisa de preparação para a volta de Cristo, né? E nós vimos Malaquias 3, né? E Marcos 1, e vimos várias passagens, mas principalmente Malaquias 3, que fala que precisa de um preparador chegar e ele precisa de tempo para fazer essa preparação, porque ele vai sentar para purificar os filhos de Israel. Então ele não é uma coisa rápida, é uma coisa que demora. Ele precisa de um tempo. E ele é uma pessoa que é desejada, ele é buscado e parece estar demorando, mas de repente ele virá. Então, a igreja está num processo de falar há muitos anos que Jesus volta logo e ele não voltou ainda, né? Mas não deixa de ser verdade que ele volta logo. Toda geração precisa crer que ele volta logo, né? Agora, passou 100 anos, né? Agora, com vários avivamentos, chuva serôdia. Chuva serôdia teve vários avivamentos que chamaram chuva serôdia, que é a última chuva. Mas não foi a chuva serôdia, foi uma chuva muito boa. Mas não foi a chuva serôdia. Então, há uma expectativa desde o século XX, desde o início do século XX, quando o batismo do Espírito Santo voltou, quando o povo de Israel voltou para sua terra. Então há muita expectativa, há muitos indícios. Agora, não só Israel está na sua terra, mas a Pérsia se tornou relevante, está ligando com Gog e Magog, a Rússia, e todos aqueles países antigos, Iraque, Babilônia, diz que já tem planos agora para reconstruir Babilônia. O Iraque já está com planos para reconstruir Babilônia. Então tem várias coisas bíblicas sobre os últimos tempos, sobre as últimas guerras, acontecendo nos jornais. Então, assim, falar que Jesus está para voltar não é errado. Agora, quando ele volta, quanto tempo falta, não sabemos. Mas ele diz em Malaquias: de repente virá o Senhor a quem vós buscais, o anjo do pacto a quem vós desejais. Ele virá, mas quem suportará? Porque a vinda dele vai ser traumático, porque ele vai purificar quem? A igreja? O mundo não, a igreja. Ele virá para a igreja, ele virá para o povo de Deus e será traumático, porém foi desejado. Então, assim, acredito que grande parte do que nós estamos fazendo aqui de oração e de busca e de coisa é essa busca. Eu sinto que nós temos essa busca. A busca pela volta de Cristo, sim. Mas se quer a volta de Cristo, muito mais do que a volta de Cristo, nós queremos a preparação que vem antes da volta de Cristo. Então nós desejamos que Jesus venha, mas você olha aquela passagem, quando vem não é Jesus, que Jesus não vai sentar e purificar. Vem um mensageiro, que na palavra diz que Elias, que vai purificar a igreja, e depois então a igreja vai oferecer o sacrifício em justiça e vai ser puro de coração, e a Bíblia diz que só os puros de coração poderão ver a Deus. Então, a igreja, mesmo batizada no Espírito Santo, ela ainda não está preparada para a volta de Cristo. Se Jesus voltasse hoje, ia ser uma decepção. Não só para nós, para Ele mesmo. Porque, em vez da vinda dEle trazer bênção, ia trazer destruição, ia queimar tudo, acabar tudo. Então, não aguenta. Então, Ele não pode voltar para uma noiva não preparada, para um povo que não tem o coração puro. Entendeu? Então, assim, se nós cremos que a volta de Cristo está próxima, então a vinda de Elias ou do preparador está mais próxima ainda. E Malaquias 3, de 1 a 3, fala sobre esse, que ele vem e ele vai ser como fogo do ourives e como sabão de lavandeiro, e ele vai sentar e ele vai purificar, e aí realmente a igreja será santa, gloriosa e preparada para a voz de Cristo. Então a preparação que fala, vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, não é uma coisa física, não é uma coisa visível, não precisa de trator, não precisa de terraplenagem, ele precisa operar nas fortalezas mentais, dentro dos corações, ele precisa tratar com pessoas dentro de nós. Esse caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor, o caminho é dentro de nós. E esse mensageiro em Malaquias que vai fazer isso é... ele vai sentar com fogo e com um sabão de lavandeiro, que é um alvejante poderosíssimo, que tem raiva de qualquer coisa que tem cor, né? Alvejante tem raiva de cor, então só fica branco, né? Então, assim, se está sujo, ele tira sujeira, mas se é cor de tinta, ele tem raiva da tinta também, ele tem raiva de Deus, só fica branco, não fica mais nada, né? Então, tem coisas em nós que são pecados, e tem coisas em nós que não são pecados, mas são coisas da nossa alma, da nossa força, da nossa própria personalidade, que ele não é de Jesus e atrapalha Jesus de se manifestar. Então, tudo que for assim, vai embora e vai ficar puro, alvo, preparado para a volta de Cristo. Terceiro ponto foi sobre João Batista, que foi o primeiro cumprimento da profecia sobre o retorno de Elias. E aí nós vimos as profecias em Lucas, né, que Deus falou com Zacarias, e em Mateus, quando Jesus se refere a João Batista. E quando Jesus se refere a João Batista, ele refere a ele em termos passado e ainda em termos futuros. Ele diz, não, João Batista realmente foi Elias, e Elias já veio, só que ele não teve um bom fim, não. Fizeram com ele o que quiseram, quer dizer, rejeitaram o preparador. Né? O preparador veio, mas foi rejeitado. E o que ele veio preparar o caminho também vai ser rejeitado. Né? Então, assim, mas Elias virá e restaurará todas as coisas. Então Jesus deu a previsão de um segundo cumprimento dessa profecia. Então ele falou assim, não, Elias já veio, mas Elias virá. Então Elias já veio e não teve um fim muito bom, mas Elias virá e restaurará todas as coisas. João Batista não restaurou todas as coisas, mas Elias virá e restaurará todas as coisas. Depois nós pegamos no ponto 4 bastante sobre as semelhanças e diferenças entre João Batista e Elias. Nós vimos que os dois tinham o mesmo traje, né? Pele de camelo, os dois tinham a mesma dieta, mel e gafanhotos, Os dois moravam no mesmo lugar, que é o deserto. Os dois tinham uma mensagem, chamar o povo a uma decisão, né? Se é Deus, se não é Deus, se é filho de Abraão ou não é, né? Resolve, né? Sai de cima do muro, resolve, né? Então todos dois tinham esse tipo de mensagem. Para, né? O Elias falou, para de coxear entre dois pensamentos. Tinham palavras duras, eles não eram politicamente corretos, eles falavam coisas muito intragáveis, e no entanto as pessoas realmente recebiam, discerniam e achavam que era o tanto, né? Coisa impressionante é que ninguém achava que Jesus era o Messias. Era Jeremias, Elias, um dos profetas, mas João Batista eles acharam que era o Messias, e sem fazer um milagre. Então, assim, perceba o poder de João Batista, né? E, na verdade, concorda comigo que uma pessoa que faz o outro confessar pecado é um cara muito poderoso, né? Que não é, assim, é muito difícil, né? Você falar mal dos outros é fácil, agora falar mal de você mesmo em público é uma coisa tão difícil que a criança gagueja, esquece, não tem nem condições, e ele faz adultos confessar coisas em público na presença de todo mundo. Esse cara tinha uma palavra poderosa, realmente, e não pregava num lugar agradável, pregava no deserto, e as pessoas saíam da cidade para ir para o deserto. Então, assim, o impacto da palavra de João Batista é formidável, né? Mas era duro, eram palavras duras. Quem mandou vocês vir aqui? Raça de víboras, vai embora! Né? Então, aquela coisa toda. Então, assim, ele não era politicamente correto, ele não era agradável, ele não dourava a pílula, né? Não, assim, ó, toma aqui. Vai doer, mas assim, toma aqui. Né? Ele não ajudava as pessoas, ele tocava, né? Assim. E isso não impedia de ter um apelo popular muito grande.
E a diferença é que o Elias praticamente não tinha mensagem, praticamente não tinha repertório.
É.
Tinha um poder.
É verdade.
Uma palavra muito simples, muito curta.
É.
Para de coxear.
É.
Quem quer Deus verdadeiro.
É verdade.
E o poder dos milagres é que fazer as pessoas respeitarem.
É verdade.
E João Batista é exatamente o contrário. Nenhum milagre, nenhum poder, mas muita palavra.
É verdade.
É convicção.
É mesmo. A gente diz que tem a mesma mensagem por causa daquela famosa cena do altar que ele instaurou, e de falar até quando coxarei entre dois pensamentos. Mas realmente ele não era de muita palavra, de muitos sinais. E os dois são conhecidos porque eles agiam em cima de uma palavra atual de Deus. Né? O que levantou João Batista é veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Depois de 400 anos, que a palavra do Senhor não tinha chegado a ninguém, veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Quando vem a palavra do Senhor, não quer dizer que Deus não tinha falado com pessoas. Inclusive, Deus falou com o pai dele lá no templo, né? Falou com Maria, tinha falado com várias pessoas, mas não veio uma palavra do Senhor. E essa palavra veio do Senhor, veio uma palavra que, se fosse o tempo do Velho Testamento, ele escreveria um livro, mas como ele não é do Velho Testamento, ele só foi oral mesmo, né? Foi uma palavra, o início do Evangelho. Então, ele veio uma palavra do Senhor para ele, como veio a palavra para Isaías, Jeremias e todos os profetas, veio a palavra do Senhor para João Batista e levantou ele. E Elias falava sempre, vive o Senhor em cuja presença estou. E depois ele fala assim, desce fogo aqui para provar que o Senhor está me falando e eu não estou inventando a minha cabeça. Né? E mesmo para queimar aqueles homens que foram contra ele, né, ele fala assim, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Então ele, assim, ele sempre apelava para a presença do Senhor atual. Ele nunca falava, não, está escrito. Não, ele fala assim, você quer saber o que é e o que não é? Então, aqui, agora, né? Então, assim, eles eram homens que não eram de palavras do passado. Eles eram homens de um Deus do presente, de agora. Então, assim, é um forte aspecto dos dois, é isso aí. E as diferenças, o Roberto já comentou que grande diferença mesmo, é que Elias era milagres e sinais, é o que mais é conhecido, e João Batista não fez nenhum. Isso também é raro, né? Assim, um homem da estatura dele e não fazer milagre nenhum. Isso é impressionante. E Elias trouxe juízo sobre Israel, ele era um profeta de juízo, e João Batista trouxe o batismo e o perdão dos pecados e a preparação para a graça. Então Elias trouxe o juízo e João Batista trouxe o batismo, a preparação para a graça. De certa forma, é um juízo sobre o pecado, mas não é um juízo, ele não curava, mas também não mandava fogo do céu e não matava ninguém, né? Ele não criou nenhum, ele era uma palavra cortante de julgamento do pecado, mas não era uma pessoa que trazia juízo sobre as pessoas, e Elias não. quem morreu no ministério de Deus foi muita gente, né? Então, e que ele matou pessoalmente foi um bocado. Então, agora, na morte, aí que você vê a diferença mesmo, né? Porque Elias subiu um carro de fogo e João Batista perdeu a cabeça, né? Então, assim, não tem jeito de ser mais diferente do que a morte dos dois, né? Um morreu martirizado na cadeia e o outro subiu sem morrer para os céus, né? E uma outra diferença é que Elias deixou um sucessor chamado Eliseu e João Batista não deixou nenhum sucessor, não deixou nada de sucessão. Agora, então, o ponto 5 é sobre as profecias sobre as duas testemunhas, que, ao meu ver, são claras referências a Moisés e Elias, e então são cumprimento, né? Em toda a Bíblia fala que Elias virá como preparador antes da vinda de Cristo. Aí veio João Batista e era Elias. Mas depois morreu e mataram o Messias também. Mas Jesus disse que Elias ainda virá. Então não, ele foi um cumprimento, mas não foi o cumprimento. Tem outro cumprimento. Agora, em Apocalipse, você não vê Elias em lugar nenhum, mas você vê as duas testemunhas. Então, e grande parte dos milagres de Elias, das duas testemunhas, são milagres do Elias, né? Mandar fogo do céu e fazer os céus fecharem para não chover são claramente referências a Elias. E transformar água em sangue e ferir a terra com pragas, Moisés. Então, assim, a referência é muito clara que as duas testemunhas estão se referindo a Moisés e Elias. E Moisés e Elias são as duas pessoas, os dois personagens que apareceram em Malaquias, nas últimas palavras do Velho Testamento, depois de Deus ia calar por 400 anos, e ele fala, lembrai-vos da lei de Moisés, e eu os enviaria profeta Elias. Isso, e aí depois o anjo fala com Zacarias, seu filho irá no espírito e poder de Elias. Né? Então, assim, há uma sequência. Depois fala na Bíblia toda que Elias virá e restaurará todas as coisas. Aí chega no Apocalipse, cadê Elias? Tá? Nas duas testemunhas. Está ali nesse ministério profético das duas testemunhas. Então, nós temos uma sequência. Elias, João Batista e as duas testemunhas. Todos têm a função de preparar o caminho para a vinda de Jesus. Interessante que, se nós compararmos alguma coisa deles, nós vamos ver que eles juntam dois aspectos, tanto de Elias quanto de João Batista, que eles são mortos como João Batista, mas eles ressuscitam e sobem ao céu como Elias. Então eles pegam as duas coisas, eles levam a cabeça e depois sobe ao céu, né? Então eles juntam esses dois aspectos dos dois cumprimentos anteriores, eles cumprem os dois, né?
Você sabe que Moisés é apresentado aqui também é por causa da lei, alguma coisa a ver?
Tem tudo a ver, né? Mas nós acho que nós vamos entrar mais nisso, mas é uma boa pergunta, mas vamos continuar. Tem a ver com todo o assunto nosso de haver por que não creio que são dois homens. Então, se não são dois homens, não precisa de dois Elias, né? Então, se tem Elias, então tem outro aspecto que nós vamos ver, o aspecto de Moisés está no meio, é muito importante. Inclusive, pelo motivo que termina o Velho Testamento dessa forma, né? Termina o Velho Testamento citando os dois. Eles vão vestir pano de saco, então eles são um pouco mais modernos, né? Não acha camelo que chega, então eles vão pegar pano de saco. Pano de saco tem em qualquer lugar, né? Camelo só no deserto, lá por lá, aquelas regiões lá, né? Mas dá o mesmo efeito. Pano de saco e pele de camelo incomoda, irrita a pele, é desconfortável, e eles vão se vestir de uma coisa desconfortável, incomodante, e vão vestir o pano de saco, que era símbolo de tristeza, de alerta, de reclamação e tal, e para reforçar a mensagem deles, né? Vão profetizar como testemunhas, né? Por 3 anos e meio e tal. Bom, então vamos aí para os 6 agora. Eu acho que quando eu dei, misturei um pouco a coisa também aqui, os pontos e tal, mas estou dando de novo só para você se localizar, né? O 6 é a ligação entre o filho varão, 144 mil, e as duas testemunhas. Porque para nós entendermos, né, nós entendermos as duas testemunhas, seria muito importante se isso for verdade ou não. Não tem jeito de saber, mas é um argumento que tem vários raciocínios a favor. Porque na igreja, e de modo geral, sempre há duas companhias, tá? Sempre. Então, temos que entender a igreja nesse sentido. A igreja é uma, mas ela sempre é referida a dois tipos de pessoas na igreja. Por exemplo, vamos pensar sobre as 7 igrejas na Ásia que João escreveu para elas. O que fala no fim de cada carta? Quem tem ouvido para ouvir e depois ao que vencer. Então, assim, quando Jesus estava na Terra, quantas pessoas não creram em Jesus? Quantas multidões não receberam cura, não ouviram a mensagem e tudo, né? Então tinha as multidões e tinha os discípulos. E nas igrejas, né, que João escreve, tem a igreja, que tem ouvidos para ouvir, e tem os vencedores. E aí você vê esse princípio, é um dos princípios, uma das chaves do livro do Apocalipse é esse. Sempre é dois. Tem os 144 mil que é medido, contado, né, de cada tribo 12 mil, então não é 2001, não é 11.999, é 12 mil contados de cada tribo de Israel. Depois nós temos uma multidão que ninguém pode contar, de toda a tribo, língua, povo e nação. Entendeu? Então nós temos o imensurável, o não medido, a multidão, quantas pessoas creram em Jesus quando Jesus estava na Terra? Quantas pessoas foram curadas? Não dá para saber. Mas quantos discípulos ele tinha? 12, 70, né? São numerados, tem nome, tem colocação, tem função. E a mensagem para os discípulos é uma, a mensagem para a multidão é outra, né? Vai, não peques mais, seus pecados são perdoados e tal. Agora para os discípulos não, discípulo é, se não largar tudo quanto tem, se não negar a si mesmo. Então assim, parece quase outra pessoa. E onde Jesus está, em qualquer lugar onde você encontra Jesus, você encontra ele circundado por esses dois tipos de pessoas, a multidão e os discípulos. A multidão e os discípulos. Na verdade, tinha um terceiro, né? Mas o terceiro nós não precisamos preocupar, porque o terceiro não faz parte da igreja. O terceiro são os fariseus, né? Os escribas e os fariseus. Eles, inclusive andando pela roça com ele e xingando o que os discípulos estão catando. Eu ficava pensando, será que os fariseus ficavam escondidos na moita para ver o que ele estava fazendo? Né, mas todo lugar que Jesus vai, os fariseus odiavam Jesus, mas estava sempre junto com Jesus, né? E tinham mais fé que os discípulos. Os discípulos não acreditavam que ele podia curar, e eles acreditavam: vai curar o homem, vai curar o homem, é sábado, vai curar o cara, é sábado, né? Puxa, eu admiro a fé dos caras. O cara estava com a mão toda mirrada, acabada, né? Os discípulos não queriam nada, mas os fariseus: vai curar o cara e é sábado, né? Quer dizer, que se lasca o cara, mas é sábado, não pode curar. Então assim, então os fariseus estavam onipresentes, sempre junto, e, né, na casa: como pode perdoar o cara? É homem, não é Deus, como é que perdoa o cara? Estava naquela casa, lotada, cabia gente, descia pelo telhado, e tinha fariseu lá, sentado, doutor da lei lá, junto com ele. Então assim, eles estavam sempre juntos, né, mas não fazem parte da igreja. Então você pega a humanidade ao redor de Jesus, divide em 3 grupos: discípulo, multidão e fariseu. Discípulo, multidão e fariseu estavam sempre ao redor dele. Mas o que interessa para nós, porque a perseguição, a oposição e tudo vai ter mesmo, os duas testemunhas, tem com todo mundo, vai ter em todo lugar. Mas não é o que nos interessa no momento. No momento nós entendemos que tem duas: tem a igreja, de modo geral, e tem o ministério, os vencedores, os discípulos. Tem aqueles... Por que ele fala dos 144 mil? Ele fala que são aqueles que não se contaminaram com mulheres, em cuja boca não teve dolo, que são o quê? Primícias para Deus. Primícias, quer dizer, não são os únicos salvos. São os primeiros, são os que entraram primeiro, né? E aí ele fala da primeira ressurreição, aqueles que foram martirizados, aqueles que... Então, e depois ele fala da ressurreição quando ressuscita todos, né? Todos, né? Que, de qualquer jeito, né? Então, se nós entendermos que não tem mais do que dois, que sempre tem dois, que toda igreja, todo lugar vai ter dois, vai ter a multidão e vai ter os discípulos, vai ter as primícias e vai ter a colheita, né? Se nós entendermos assim que sempre dois é o negócio, então faz sentido a gente pensar que quando, aí vamos para a técnica do Apocalipse. Qual é a técnica do Apocalipse? Ser uma descrição factual, exata de tudo que vai acontecer? Não. Que não teria nem jeito, porque ele, se ele fosse ver, se ele visse carro, super, avião supersônico, coisa, ele não ia saber nem como é descrever. Então ele tem que falar uma coisa que, na verdade, o acerto é tão grande, né? Vai ter uma marca que para comprar e vender hoje, né? Fácil entender a marca. Para ele, naquela época, como é que vai ter uma marca que vai comprar tudo que está em compra e vende? Ele não falou da código de barra, não falou do CPF, não falou de chip, não falou de GPS, não falou de nada dessas coisas, de informática, de nada, ele falou nada disso, porque não entendia, não entendia nada disso. Mas ele falou o fato, e o fato que ele falou tantos anos atrás, hoje, já é factível, já é possível, plenamente possível acontecer. Então, assim, é uma coisa, como Apocalipse tem que mostrar as coisas de uma forma visionária, de uma forma simbólica, alegórica, porém, o que ele está querendo transmitir, o cerne da coisa é em cima, exatamente da coisa. Se for dessa forma, é possível você, por exemplo, você pode ver, tem sete selos, sete trombetas e sete taças. Aí você fala assim, vai acontecer, qual dos selos que a gente está hoje? Ou será que nem começou o selo? Ou qual das taças? Qual das trombetas? Qual? Isso aí não foi dado com esse sentido. Ele foi dado para mostrar que as pragas e os juízos virão de forma cíclica e cada vez maior em seu impacto. Então, é um desenrolar, um desabrochar. Então, não seja metódico. Primeiro deu selo, depois vem. Não é uma coisa assim. É um sonho. Lembra do sonho de Faraó? Né? O Faraó viu sete vacas gordas e sete vacas magras. Depois ele viu sete espigas bem cheias e sete espigas mirradas. Aí José falou, é mesmo o sonho. Ele só repetiu de outra forma. Então, assim, é possível você interpretar Apocalipse dessa forma de achar que quando fala do 144 mil e da multidão incontável, está falando de dois tipos de pessoas, como tinha de pessoas no tempo de Jesus, os discípulos e a multidão, as primícias e a colheita. E que você, se você olhar ali, você verá que a multidão está vestido de branco e foi salvo pela graça e as suas vestes lavadas, maravilhoso, e cantava o cântico, mas não o mesmo cântico dos 144 mil, porque os 144 mil são primícias para Deus, eles não se contaminaram com mulheres, eles têm um nível diferente, né? Eles têm um nível diferente, lógico que não é, né? O Roberto ficou muito aliviado quando ele teve a revelação que isso não se afetava. Como é que era o negócio? Não afetava, não era que só homens solteiros podiam fazer parte dos 54 mil, né? Que a questão das mulheres não era a questão de casamento em si, mas era a questão da contaminação com o sistema deste mundo, com as criações, as instituições humanas que são como se fosse fornicando com várias mulheres, com vários sistemas, mas são puros e só para Jesus, e ele é 100% e tal. Então, vencedor. E os 144 mil são 100% para Jesus, são os que não se contaminam com o sistema, são os que abrem para valer. Então, naquela parábola, por exemplo, do semeador, não é 30 ou 60, são 100%. Né? Então, assim, é o nível máximo, é o nível que entrou na primeira ressurreição, é o nível que vai governar com Cristo, é o nível que não vai passar pelo juízo. E a multidão é todos os salvos, incontáveis de todas as gerações e de todos os frutos. Alguns deles não deu nem 30%, só sobreviveu, trouxe o talento amarradinho, sei lá, não sei, né? Assim, mas assim, deu um, deu outro, por assim por diante. Então, quando se fala dos 144 mil, está falando nesse sentido de onde eles vêm. É só presbiteriano que vai ser dos 144 mil? Não. Né? Mas católico pode ser dos 144 mil? Pode. Né? Porque eles vêm de todas as tribos de Israel, 12 mil de todos. Né? Então, Deus tem em todos os segmentos da igreja que aparentemente são, se excluem mutuamente, mas Deus tem vencedores em todos esses. Estudo da história da igreja, você vai perceber que tem irmãos vencedores em todo o segmento da igreja, toda parte da igreja, todo o país. Então, assim, é um número seleto, é um número reduzido, não é maioria, é primícias e vem de todas as partes da igreja. Então, quando você está tirando a foto no Apocalipse, desse lado, fala, ah, 144 mil. Aí, quando quer saber, mas de onde surgiu 144 mil? De onde eles vêm? Aí nós vamos para o Apocalipse 12 e tem a mulher gloriosa, que é a igreja, vestida do sol, que é Jesus, com a coroa de 12 estrelas na cabeça, que é o fundamento apostólico dos 12 apóstolos, e ela está gritando com dores de parto para dar a luz, e o dragão não quer nada com ela. Porque ele fala, não, eu não quero a mulher, eu quero o que vem dela, que é o filho varão. Ele está focado, ele não tem nenhuma ilusão de que o problema dele é com a mulher, o problema dele é com o filho da mulher. Ah, a igreja não, pode ter igreja, pode dizer, não, eu quero o que ela vai produzir. O que ela vai produzir? O filho varão que vai reger as nações com vara de ferro. O que é o filho varão que vai reger as nações com vara de ferro? Que foi arrebatado aos lugares celestiais e foi derrubado o acusador dos irmãos e não amou a vida até a morte e tal. Então, quando nós temos uma foto desse ângulo, nós estamos vendo o mesmo grupo de pessoas que surgem da igreja. Não estão fora da igreja, é a igreja que produz, é a igreja que sofre dores de parto, é a igreja que dá a luz. E, assim, olhando nesse sentido, nós não cremos que esse arrebatamento é físico. Esse arrebatamento, porque Paulo falou assim, eu conheço um homem, certa época, que eu não sei se no corpo ou fora do corpo, e depois era ele mesmo, né? Então ele foi tão real o arrebatamento dele, que ele falou, eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas eu fui levado e ouvi palavras que não é lícito o homem dizer. E a Bíblia toda fala, e Paulo fala, que o nosso lugar é nos lugares celestiais, sentado com Cristo, acima das potestades e com autoridade sobre eles, mas as potestades hoje ocupam esse lugar, e a igreja que deveria ocupar, mas não é a igreja que vai ocupar, é o filho varão, é o ministério profético da igreja, que vai ocupar esse lugar, vai derrubar Satanás, vai descobrir a autoridade que a morte de Cristo teve. Jesus tem autoridade, as potestades não deveriam ter autoridade, mas não surgiu alguém para tomar posse dessa autoridade. E é esse filho varão, gerado pela igreja gloriosa, vestido do sol, que vai produzir o ministério, que vai ser arrebatado dos lugares celestiais. O que significa isso? Vai andar na terra, mas está em lugares celestiais. O que Elias falava? Vive o Senhor em cuja presença estou. Ué, mas Deus está no céu e você está na terra, Elias. Eu estou na presença de Deus. E para provar isso, você vai ver depois eu indo para lá. Né? Entendeu? Então, assim, ele falou assim, eu estou tão na presença de Deus que é a mesma coisa de eu estar fisicamente lá. É um detalhe eu estar aqui. É um detalhe. E tanto é que quando ele ficou desanimado, ele falou assim, ah, quero morrer igual aos outros. Né? Então ele sabia que ele não ia morrer. Eu não sou melhor que ninguém. Estou com medo de Jezabel, está atrás de mim, me leva, Deus. Então acabou. Né? Deus falou, peraí. Você vai terminar do jeito que você acha que vai terminar mesmo. Você vai estar fisicamente lá. Então, assim, o forte de Elias é dizer isso. Vive o Senhor em cuja presença estou. Então, o filho varão, ele está na terra fisicamente. Mas ele está nos lugares celestiais. Ele não precisa ficar orando, sabe, para curar pessoas. Ele vai falar assim, olha para mim. Em nome de Jesus, seja curado. Né? E, então ele vai ter autoridade a partir da posição que ele ocupa. Ele ocupa essa posição celestial. E diz que o diabo foi derrotado, foi derrubado sobre a terra nessa mesma hora. E, gente, quando o cara está assim, quando as pessoas estão assim, o diabo não tem acesso a eles. Não tem acesso. O diabo não tinha acesso a Jesus durante a vida deles. Morriam de vontade de matar ele por 3 anos e meio e não conseguiam matar ele. Não conseguiam, ele ficou fora da vista dele, não consegue pegar ele. Sabe, eles pegavam em pé para matar Jesus e ele passava no meio deles. Como é que ele passava no meio deles? Né? Como é que ele passava no meio deles? Eles ficavam cegos, não conseguiam ver ele. Ele falou, não ia chegar nem a hora. Jesus não tinha medo de nada, porque ele só morre na hora que for, na hora que eu quiser. Né? Basicamente, assim, eu morro quando eu quiser. Então, se a pessoa se pensar assim, eu só morro quando eu quiser, puxa, você fica poderoso. Então, assim, essas duas testemunhas, eles são o filho de varão, e no sentido do filho de varão, eles estão fora da mesa da serpente. Aí o que aconteceu? O diabo foi atrás da mulher. Mas a mulher foi levada para o deserto para ser sustentada. Foi por asas de águias. E ela foi sustentada. E daí que nós chegamos nas duas testemunhas. Porque as duas testemunhas são profetizadas em Zacarias. E a primeira coisa que fala sobre as duas testemunhas não é que eles estão julgando o mundo. A primeira coisa que fala sobre as duas testemunhas é que elas estão nutrindo a igreja. Estão as duas oliveiras que vertem azeite dourado, né, para a igreja. Então a igreja é levada ao deserto, fora da vista da serpente. E aí o que fica para o diabo atacar? O filho varão foi embora. A mulher gloriosa foi levada, né? O filho varão está nos lugares celestiais. A mulher está no deserto. E a mulher está sustentada no deserto. Por quê? Por justamente pelas duas testemunhas, que ao nosso ver seria o mesmo filho varão. E para que ele vai atrás? Quem que vai atrás? Quem que está ao alcance dele? Os outros filhos da mulher, que são todos os salvos, que não fazem parte da Igreja Gloriosa, que não fazem parte do filho varão. E assim, por que eles não fazem parte? Porque não ouviram a palavra profética, não conseguiram. Mas quando o diabo chega para eles e fala assim: você é daqueles, né? Você ama Jesus, ele é fiel. Ele fala: eu amo Jesus, então você vai morrer. Ele morre, mas ele não abre mão. Então assim, tem essa possibilidade, que ele vai atrás do filho varão, não consegue. Vai atrás da mulher, também não consegue. Aí ele vai atrás dos outros filhos dela, que são todos os fiéis a Jesus, que vão ser vencedores de outra forma, pelo martírio, né? Pelo martírio. Então isso aí, gente, isso aí é muita coisa para ouvir de uma vez só, não é? Muita coisa, né? Tem um livrinho, A Igreja Falsa e a Igreja Verdadeira, vocês viram? Tem um livrinho chamado A Igreja Falsa e a Igreja Verdadeira, deve ter na biblioteca, tudo sobre esse assunto também, tá? Igreja Falsa e a Igreja Verdadeira, que fala sobre Apocalipse 12 e sobre a Babilônia e tal, essas coisas. Agora, então, quando se fala das duas testemunhas, são três fotos do mesmo grupo. Um mostra que vem de todas as partes da igreja, que é primícias, que é um número exato, mas é um número grande, né? Outro mostra que nasce da igreja e que vai exercer autoridade junto com Jesus sobre as potestades. E as duas testemunhas mostram o que fazem. O que eles fazem de fato? Duas coisas. Eles sustentam a igreja, que aí vem as duas asas, e vem a questão de ser Moisés e Elias. O que é Moisés e Elias? É a palavra escrita e a palavra falada, né? Moisés foi quem escreveu a palavra e Elias não escreveu nada, mas trouxe a vida para essa palavra para hoje. Então nós temos necessidade, a igreja não sobrevive se ela não tiver a palavra firmemente em cima da palavra escrita e com a palavra viva, atual, presente, fazendo com que essa palavra escrita não fique no passado, não seja uma coisa antiga e nada disso. Então é a palavra profética. A palavra profética, o ministério profético dos últimos dias, ele é baseado na palavra escrita e na palavra profética atual de Deus, né? As duas coisas não são contraditórias, elas são idênticas, né? Então é assim que você vai saber quando é um profeta falso, porque se a palavra não casa com a palavra escrita, é falso. Toda palavra genuína de Deus tem que casar com a palavra escrita, não em detalhes, ele tem que casar com a direção geral. Ele tem que ser harmonioso, ele tem que ser uma palavra que não destoa daquilo que Deus vem fazendo. Ele não vai fazer uma coisa louca, não vai dar uma virada doida. Ele vai cumprir a palavra dele, vai dar sequência àquilo que ele vem fazendo. Então não desconfie de pessoas que têm grandes revelações, mas não estão baseadas na palavra. E desconfie de pessoas que têm grande estudo da palavra, mas não têm revelações de hoje, né? Precisa das duas coisas para que a igreja seja sustentada no deserto. Mas a outra função das duas testemunhas, e é a que é ressaltada no Apocalipse 11, não fala no Apocalipse 11, é sobre essa função das duas testemunhas, ministrar a igreja. Engraçado, porque ele está citando de Zacarias, e Zacarias quase só fala disso, que eles alimentam a igreja, que eles alimentam a igreja. Mas ele fala assim: essas são as duas testemunhas, essas são as duas oliveiras, eles alimentam a igreja. Mas já em Apocalipse não fala sobre alimentar a igreja, ele fala sobre juízo sobre a terra, sobre testemunhar de Deus sobre a terra, sobre provar para todo mundo que Deus existe, está bravo e vai terminar seu plano. Então, basicamente, os eles não falam isso tirando onda, sabe? Com orgulho, porque vocês estão vestidos de saco. Então, eles estão vestidos de saco, eles estão lamentando que o juízo terá que vir sobre a terra. Então, é um espírito de Deus mesmo, né? Um espírito de grande poder, mas de grande tristeza, porque há resistência ao juízo de Deus e Deus tem que trazer esse juízo sobre a terra. Então, terminando então essa parte aí sobre 144 mil, filho varão, duas testemunhas. Mesmo grupo de pessoas. Tá? Mesmo grupo de pessoas. É plural, vem de toda parte da igreja, é premissas, nasce da igreja, assume autoridade sobre os principais potestades, alimenta a igreja e traz juízo sobre o mundo. Né? Nós temos várias figuras, né, sobre isso. Por exemplo, Mordecai e Esther nos ajudam a entender bastante sobre isso. A Esther representa a igreja, está no palácio, não pode julgar, não pode nem ser informada, ela nem sabe. Mas Mordecai não se dobra diante de Amã, não se dobra. Isso cria raiva contra ele. Aí quer aniquilar o povo de Deus. Aí ele fica vestido de saco, chorando na praça. Aí Esther fica preocupada com ele. Ela não sabe de nada mais, mas dele ela sabe. Aí ele fala para ela, ela intercede e ela recebe liberação do rei e passa para ele, porque ela não sabe administrar nada. Ela é a igreja, ela é a rainha. Então ela, a intercessão dela é que libera isso, mas não é ela que exerce isso. Tá? Então, assim, a igreja é maravilhosa. A igreja é feita de todo tipo de pessoas. Então a igreja é a mãe, a igreja é o meio ambiente do ministério profético. O ministério profético que funciona fora da igreja é falso. Tá? Você precisa entender isso. O ministério profético ele tem que nascer da igreja. E ele tem que ministrar a igreja. Então ele não pode ser fora da igreja. Né? Se for fora da igreja... E essa é uma grande diferença entre o ministério de João Batista e o ministério das duas testemunhas. Por quê? João Batista não entendeu o que Jesus estava fazendo no fim da vida dele. Curando? Curando cego? E eu estou na cadeia. Você não é o rei? Você não vai reinar? Você não vai fazer as coisas? Então ele não entendeu. Aí Jesus disse que ele era o maior dos profetas, mas o menor no reino de Deus. Sim, ele era amigo do noivo. Ele era amigo do noivo. Mas o que acontece com o amigo do noivo? O amigo do noivo não tem acesso à intimidade do casamento. Então ele só prepara o casamento, depois some, tchau. E nem câmera pode ficar, né? Assim, né? No quarto, né? Ele tchau, né? E o que João Batista falou? Convém que eu diminua e que ele cresça. Então, assim, João Batista era o último de uma linhagem de profetas, então ele é o maior dos profetas, mas o menor no reino de Deus. Então, o que acontece com as duas testemunhas? Não, elas não são amigo do noivo, eles não são extra-igreja, eles não são estrelas errantes, eles não são profetas que vieram do deserto, não. Eles são criados pela igreja. Eles nascem da igreja. Eles são da igreja. Mas eles são igual ao resto da igreja? Não. Eles são filhos da igreja que vai crescer e sustentar a igreja e julgar o mundo. A igreja não tem condição de fazer isso. Como a Esther também não tinha condição de fazer. Mas a Esther tem um poder que eles não têm. Porque foi a intercessão dela que liberou a autoridade para Mordecai. Mordecai pode não se dobrar diante do Amã. Mordecai pode manter o testemunho, mas ele não tem o coração do rei. Entendeu? Então, assim, Deus trabalha com essas duas coisas, cada um tem a sua função, e o livro de Esther está na Bíblia para mostrar esse equilíbrio, né? Essa coisa maravilhosa. Então, em tempo de juízo, Deus vai ter a igreja, que é o que gera, é o que tem a vida, né? Fora da igreja não vai ter essa vida, dentro da igreja que tem a vida, mas ela não pode exercer o juízo sobre o mundo ou nem sustentar ela mesma. Ela precisa de ministério profético para trazer sustento para ela e para desempenhar o seu papel no mundo, que é envergonhar Satanás e trazer o testemunho de Deus para o mundo. Então, às vezes eu brinco, né? Como é que fica esse negócio, né? Como é que fica esse negócio que faz parte da noiva, mas não é igual o resto da noiva, e tem que ministrar para ela e tem que julgar o mundo, mas é parte da igreja. E aí eu digo assim, que é mais ou menos assim, como o sacerdote tinha que vestir todo aquele aparato, né? Todas aquelas coisas, tudo segundo a ordem de Deus, tudo na medida, tudo na hora, tudo certinho. Aí vai, ora, agora vai. Sacerdote, tudo vestido, tudo tranquilo. Aí chega para entrar no templo, agora Deus entrou, ele não pode entrar. Aí fica lá no meio do povo mesmo. Entendeu? Então assim, é meio engraçado isso, né? Então assim, Deus quer que haja ministérios, Deus quer que haja primícias, Deus quer que haja portadores da palavra profética, Deus quer que haja pessoas que não se envergonhem, que se destacam, que façam coisas, mas quando ele aparece pelo ministério deles, o que, que essas pessoas fazem? Correm para ficar no meio do povo e sentar lá e receber a bênção e entrar, entendeu? Então assim, eles têm que tomar muito cuidado para não pensar que são amigos do noivo. Não é amigo do noivo, não é o João Batista, é parte da igreja. Você só tem utilidade, só tem funcionalidade se você tiver manter a sua ligação com a igreja, não tem outro jeito. Então essa é uma diferença muito grande em relação ao ministério de João Batista.
Claro, baseado nisso que você falou, a gente pode dizer que João Batista errou?
Não, não, ele fez o máximo que ele podia fazer. O que Jesus disse, né, Nino?
O ministério dele era preparar o caminho. Aí Jesus veio. Enquanto Jesus estava, ele continuava preparando o caminho, sendo que o reino já estava, sabe? Porque ele não se uniu ao ministério de Jesus.
Ele não tinha condições de... Ele só falou que eu falou correto. Primeiro ele falou, eu sou uma voz. Depois você, eu tenho que diminuir. Eu sou uma voz. Estou diminuindo. Então assim, ele não tinha condições, né? Ele não tinha condições de fazer isso. E o que? Por que ele morreu? Porque ele colocou o dedo em cima de um fato imoral no rei e na rainha do país dele. Entendeu? Então ele era... Esse é a essência de João Batista. Ele era... esse ministério, e ele estava pensando, poxa, eu não sou digno nem de desatar o sapato do pé dele, ele que é a força não fala nada sobre o cara da mulher do irmão dele, né? Entendeu? Então, Jesus morreu por outro motivo. Jesus não morreu porque ele denunciou o sistema, porque ele foi contra o governo, porque ele falou que está errado, né? Mas estava certo, João Batista estava certo. Ele tinha que, ele morreu por uma palavra de Deus que ele deu pro cara lá, entendeu? Só não era a hora para isso prosperar. Já nos últimos dias vai ser, vai haver juízo, vai haver palavras claras sobre os governos, sobre os sistemas, e vai haver julgamentos claros sobre isso, como Elias fez com Acabe, como fez com outros, né? Mas é bem interessante você ficar meditando, né, sobre esses três cumprimentos, porque você vê que tem semelhanças, mas tem muita diferença.
Ele não conseguiu passar a linha, né? Jesus falou, até João Batista é uma coisa. Então ele não conseguiu passar a linha, como Moisés não entrou na terra prometida. Ficou uma linha aí que ele não passou.
Jesus ficou muito comovido quando ele morreu. Ele saiu a sós porque ele queria conversar com Deus sobre o assunto. E aí a multidão chegou e teve que multiplicar os pães. Depois que eles foram embora, que ele ficou lá orando no monte, depois ele andou sobre a água. Mas assim, ele foi lá porque ele estava... então assim, cada um tem a sua função, né? Assim, tem limitações. O que você ia falar?
A gente tem falado muito de juízo, mas essa mensagem vai gerar arrependimento também?
Então, eu vejo que se vocês entenderem que tem esses dois grupos, né, a multidão e os discípulos, os vencedores e a igreja, entendeu? Os ministérios e o povo. Mas só que os ministérios não é outra categoria. Os ministérios hoje fazem parte da igreja. Mais importante do que ser ministério profético é ser sacerdote. Tem aquele livro nosso, Procure Ser Sacerdote. O ministério de sacerdote é mais alto do que o ministério de apóstolo, profeta. O ministério de apóstolo, profeta é passageiro. O ministério de sacerdote é eterno. Então a função da igreja é muito superior à função dessa turma aqui. Só que a função dessa turma aqui é necessária, senão o plano de Deus não consegue se cumprir. Entendeu? Então, assim, Esther que reina, Mordecai é fora, mas eles tinham que ser separados. Hoje não, hoje faz parte. Então, se entender isso, aí você vai entender que há, ciclos. Então, o que acontece? Né? O ministério profético hoje, o que ele tem que fazer? Ele tem que preparar a igreja para a preparação. Então, aí, nesse caso, tem que ter arrependimento. Né? Então, assim, o trabalho do ministério profético hoje não é julgar o mundo, não é apontar os dedos nos erros do mundo. Porque a igreja não está em posição de falar nada. Ela está precisando de juízo. Nós não temos autoridade para amarrar potestade de nações, para apontar o erro para as coisas. Quem somos nós para fazer isso? Nós não temos autoridade nenhuma. Mas nós temos a necessidade de preparar a igreja para que ela seja gloriosa, para que ela esteja vestida do sol, que é Jesus, para que ela tenha a lua debaixo de seus pés, que é a civilização humana, que é luz refletida, né? Que ela tenha debaixo dos pés, que ela não seja dominada por organizações, instituições, sistema humano, coisas muito boas, porém não direto do sol. Ela seja vestida do sol, ela tem uma base apostólica, mas ela não está lá se olhando no espelho, ela está gritando com dor de parto. Por quê? Porque esse ministério profético que levou a igreja a ser gloriosa, levou ela a ter esse anseio, né? Esse arrependimento, essa purificação, e isso, quando ela começa a cumprir na igreja, ela vai levar a igreja a querer que o mundo também seja esse tipo de lugar para que Deus possa vir. Né? Então, assim, o arrependimento é um trabalho cíclico. Né? Então, assim, o ministério profético prepara a igreja para ser gloriosa, a igreja fica gloriosa e ela gera o ministério profético. Né? Mas aí esse ministério profético que ela gera vai alimentar ela, manter ela sustentada e vai julgar o mundo. Né? E agora, esse juízo sobre o mundo, aí não sei quais as fases ou coisas, mas não sei se vai ter arrependimento ou não, mas grande parte dessas crises aí não é para arrependimento, é para testemunho, é para julgamento, condenação.
Mas muitas pessoas enxergam, né? Acho inclusive que o juízo, como por exemplo aconteceu no Haiti, com grande terremoto, muita morte, muito prejuízo e tudo,
vai levar,
está havendo muita volta para Deus, muita gente está buscando a Deus. Então, o Asher falou, inclusive, logo depois do Haiti, ele colocou que assim, e isso o livro do Apocalipse vai ter muito juízo, mas vai ser a grande colheita, que vai ter muita gente, essa grande colheita final vai trazer, e Elias tem uma figura disso, que ele trouxe fogo do céu sobre o altar e depois veio a chuva. Ele falou, não vai chover. Mas depois veio a chuva, em João 2 é a chuva serosa, é a chuva que traz a colheita final.
Mas vai haver grande perseguição do sistema do anticristo, então quem converter vai entrar na espada.
Vai haver mas é interessante mesmo juntar todas essas coisas para não ficar limitada em nossa visão, né? Assim, de que vai haver juízo, mas vai haver, sempre fala, né? Tendo um evangelho eterno para pregar todo o grande colheita. Então, realmente não faria muito sentido ter um grande testemunho que não produzisse resultado, né?
Assim. Veio fogo, arrependimento, depois a chuva, mas também os profetas desembalcam tudo
terminado.
E a mulher vai ter ciência de que é mulher e filho varão, terá ciência de que é filho varão nesse tempo?
Eu não acho que assim, talvez sobre outros, assim, que eles vão saber exatamente essas coisas, não. Porque nós não vamos saber, por exemplo, quando começa os últimos 3 anos e meio, nós não vamos saber muitos detalhes, porque é o princípio que está atuando. Mas o princípio, para nós, o que é importante entender, que existem esses dois grupos. Que existe a multidão dos discípulos, que existe o ministério profético, que existe a necessidade de um grupo entrar primeiro para poder voltar e trazer isso para a igreja, né? Que não pode simplesmente falar que todo mundo tem que entrar de uma vez só, né? Porque existe no plano de Deus esses dois. Então, assim, saber que existe os dois, vai saber. Mas saber falar assim, eu sou isso, eu sou aquilo, é criancice, né? Infantilidade, não vai. não vai existir isso aí. São princípios, uma visão geral de quando, à medida que você vai olhar com perspectiva, e normalmente a perspectiva é só quando você olha para trás, é que você começa a ver, era isso, entendeu?
Então o vestimento de pano de saco não é literal. Então o vestimento com pano de saco não é literal?
Não é literal. Não é literal. Não creio que seja literal. E nem a barba. Mas é o estilo de vida, né? O estilo de vida e também tem muito a ver com o sistema. Por exemplo, eles eram independentes do sistema, né? Gafanhoto e mel silvestre era o que achavam no deserto. Então, eles não dependiam de comprar, de vender, eles não dependiam do sistema. Eles eram, e o vestimento era coisa fora do sistema, né? E também era coisa de incômodo, né? Então, assim, era choro e é o peso de Deus, né? Então, as pessoas que recebem esse ministério realmente ficam um pouco desequilibradas. Mais razão ainda de precisar da igreja. Que senão pode ir para o lado errado.
E você falou assim que não vai acusar, né? Contra o dedo. Porque eu acho que o próprio testemunho já vai trazer a acusação.
Não é?
Porque quando vem a besta e matam eles, tem comemoração, né? Porque incomodava sem eles precisar falar onde estava ferido.
Não é, porque eles não falavam, eles matavam. Né?
É.
Fogo saiu da boca, porque algum cara queria fazer mal para ele, caiu.
Incomodava um pouco.
Isso é uma coisa inédita, tá? Pensa assim. Pensa que em vez de... Porque Jesus veio na Terra e com poder e curava. E ressuscitava morto, só fazia o bem. Agora vai vir um ministério profético que vai ter poder, mas vai ter juízo. Então, isso é uma coisa inédita. Se hoje os caras recebem poder para curar esse orgulho e fica tão orgulhoso, imagina se tivesse poder para matar. Entendeu? Então você percebe que tem que ter uma mudança radical, senão esses testemunha, mas sem testemunha coisa nenhuma. Entendeu? É isso que eu estou falando. Assim. Prepara, a Bíblia está dizendo que tem que ter isso aí. Então, irmãos, prepara porque o negócio é exigente. Né? Exigente. Mas Deus tinha em Moisés quase perfeito. Né? Moisés quase foi perfeito. Só a única vez que Deus não estava bravo, ele ficou bravo. Né? Mas é impressionante. Né? Toda vez que Deus estava bravo, ele estava calmo. Agora, quando Deus ficou bravo, ele ficou calmo, ele ficou bravo. Né? Então, assim, mas ele conseguia ter toda aquela autoridade, aquele poder, sem ter vaidade, sem ter orgulho, sem roubar a glória de Deus, né? Tendo os interesses de Deus em primeiro lugar, entendeu? Então, assim, e Elias também. Então, são exemplos de aquilo que Deus vai levantar nos últimos dias. Né? Que são pessoas. De humildade, quebrantamento, nada de vaidade, nada de eu posso, eu tenho, nada de título, nada de nada disso. Né?
Tudo mas, que realmente incomoda de verdade.
É.
Não tem nada
disso.
Estou pensando que não fica meio estranho, pelo menos para mim está meio estranho. Essa multidão, essas pessoas que não produzem muito, como você falou antes, gerarem um filho varão?
Boa pergunta. Mas essas pessoas que não produzem muito no sentido de... É no sentido de atuação no mundo, atuação de autoridade. Mas assim, a igreja, a essência da igreja é a vida dela. Né? Então, assim, dizer que não produz... Assim, estamos falando de vários aspectos, mas a igreja ela é cheia de mulheres, crianças, pessoas novas convertidas, pessoas que só têm uma certa compreensão, mas ela é cheia também de pessoas de grande potencial também, mas não são chamadas para ministério profético, entendeu? Então a igreja comum, ela é um lugar onde tem gente de todos os tipos, mas existe uma vida de Deus no meio dela, no plano de Deus, essa mulher gloriosa, ela tem uma vida de Deus no meio dela que nutre e protege e permite que tenha toda essa variedade sem atrapalhar, entendeu? Então, assim, ela não exerce, mas ela produz, ela é o ambiente da palavra, dos dons, do equilíbrio, do pastoreamento, todas essas virtudes de Deus estão ali, e é baseado nisso que sai uma palavra profética, que não vai se orgulhar, que não vai se exaltar. Né? E você percebe que grande parte dos problemas dos grandes ministros de Deus é que eles não têm esse ambiente. Eles não estão dentro desse ambiente, não estão submissos no ambiente, não tem outros junto com eles que possam confessar pecados, que possam cuidar deles, entendeu? Então, assim, parece que a igreja não tem nada, mas ela tem a coisa mais importante, que é proteger o ministério deles de cair em pecado e de dar vergonha para Deus. Então, assim, não é muita coisa, mas é grande coisa, né? Assim, é um negócio poderoso, né?
E a multidão, então se fala de vários exemplos, dois grupos, né? Então, por exemplo, a multidão no tempo de Jesus ainda era uma multidão bem mista, assim, que não tinha, a maioria não tinha tomado decisão. Quem tomava decisão de seguir Jesus mesmo eram os discípulos. Mas a multidão que fala no Apocalipse não é uma multidão assim. A multidão de Apocalipse 7, por exemplo, é uma multidão que deu a vida por Jesus, que tem, né, que falou assim, quem são esses? Esses são aqueles que lavaram as vestes, deram a vida por Jesus. Então não é uma multidão que não produz, não é uma multidão que não tem vida. Né? E a igreja gloriosa que deu a luz ao filho varão é uma igreja vestida com o sol. Né? Então não é uma coisa desprezível, é uma coisa, é uma igreja forte, é uma multidão forte, preparada para Deus. Né?
Por exemplo, você vai ver a igreja na China, né? Então, a igreja na China, nas casas, tem as mulheres, tem as crianças, tem os que trabalham no serviço braçal, sem grande estudo e tal, mas tem uma vida permeando toda ela. Então, às vezes, eles não vão presos, os pastores, os líderes que vão presos, mas quem está sustentando, quem está mantendo, quem está... Né, é a vida desse corpo. Então, assim, a gente precisa ter essa... entender isso mesmo, que não é só quem está na linha de frente que é importante, mas é quem está sustentando e mantendo a possibilidade de ter continuidade.
Essa igreja que vai gerar, que vai dar a luz, ela vai ter passado pelo ministério do mensageiro.
É.
Ela vai ser purificada com sabão do lavandeiro e pelo fogo do ouro. Então ela vai ter condições de produzir,
isso,
gerar.
É
uma mulher sadia.
Vai ser uma mulher sadia.
E ela, na verdade, mulher, o poder está na semente, assim, né? Então ela dá a luz, mas é a semente, é plantada nela, é a vida. Então, assim, ela gera, mas ela gera como incubadora, assim,
isso,
né?
Isso.
Guardando e protegendo como uma mulher.
É.
E aí ela libera, mas o poder está na semente que foi plantada.
Exatamente. E é um processo que a gente precisa ter paciência, porque uma palavra de Deus que está presente, às vezes leva anos para dar fruto. Mas ela pega a próxima geração, as crianças, e ela começa a levá-los, e eles nascem e crescem nesse ambiente, e aí se tornam esses ministérios, né, aqui na Terra. Então, assim, é uma coisa progressiva, cíclica, e vai intensificando. Então, eu pus aqui, Jesus só voltará a segunda vez para juntar a cabeça com o corpo. Não, estou continuando dentro desse aqui. Porque, na verdade, esse ponto 6, ele é muito amplo no sentido de falar que esse ministério profético tem três fotos dele. E aí, nós meditando sobre essa essência dele, de que tem esse relacionamento de produzir a igreja, de ser produzido pela igreja, né? Assim, é uma coisa... Então, assim, eu estou querendo dizer assim, como que Jesus volta a segunda vez para um corpo que não está preparado? Que sentido faz ele colar a cabeça com o corpo e o corpo está todo monstruoso? Não faz sentido. Então, Jesus não pode voltar enquanto o corpo não estiver preparado, né? Então, a coisa mais importante que segura Jesus de voltar é o corpo estar preparado. Que quando o corpo estiver preparado, junta a cabeça com ele e começou uma nova criação. Né? Assim, não tem problema, né? Então, e a primeira vez, ele veio numa base individual. Ele veio encarnado em um homem, né? Para gerar nossa salvação e dar origem ao corpo. Tá? A primeira vez. Agora ele só volta quando o corpo coletivo, muitos filhos em sua imagem, estiver funcionando. Então nós precisamos entender isso, gente. Tem uma grande diferença entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda ele vem individual. A segunda ele vem para um corpo coletivo. Isso é muito importante entender, porque a essência, ele vem a primeira vez para produzir isso. Se isso não estiver funcionando, como é que ele volta? Juntar a cabeça com o corpo? Não tem sentido, né? Então, não estamos mais em dias de estrelas, homens e mulheres poderosos que suscitam admiração. Agora só Jesus será glorificado. Estamos chegando perto do que eu quero dizer. Como que vai ter dois homens? Se for, vai voltar Moisés e Elias, ou vai voltar Elias e Enoque, o pessoal fala alguma coisa assim. Vai voltar dois homens, falo, oh, olha os caras. Gente, olha os caras, nada. Nos últimos dias vai olhar ninguém, vai olhar Jesus. Não tem cara para olhar. Entendeu? Então assim, pra, por isso, esse é o princípio básico, eu quero dizer, gente, a primeira vinda é diferente da segunda vinda. A segunda vinda, ele vem para juntar a cabeça com o corpo. E ele não volta enquanto o corpo não estiver preparado. Então não faz sentido ter heróis, ou ter grandes homens, ou super-homens agindo por aí. Não tem sentido, porque qualquer que seja a coisa, eles vão estar roubando a glória de Cristo. E ele é o único que vai ser glorificado. O que, que ele chama essas duas testemunhas? Testemunhas. Eles não são nem o réu, e nem o advogado de defesa, nem o juiz. Eles são testemunhas. Sabe? Eles estão falando. E o importante não são eles, é o que, que eles estão falando. Eles estão falando sobre uma coisa muito importante.
E a lei previa testemunha,
né?
Hã? O julgamento da lei
previa
testemunha.
Previa testemunha. Então, como que só Jesus será glorificado? Pensa com você assim. Vai ter homens e mulheres na face da terra que vão ter poder para matar, para fechar os céus, para ferir a terra com pragas. Mas como que toda a glória vai ser de Jesus? Porque tem que ser toda a glória dele. Hoje, só cura um pouquinho e já fica glorioso? O cara? Não é verdade? Então, assim, alguma coisa vai ter que mudar drasticamente. E se não mudar, pode ter poder à vontade, que o diabo está rindo à toa, porque ele era Lúcifer e ele ficou orgulhoso. E ele tem poder. Ter poder não resolve nada. Agora, ter poder e não se orgulhar, aí o diabo não tem mais vez. Jesus fez, mas os filhos dele têm que fazer. Não pode ser Jesus, tem que ser os filhos dele. Então, a cabeça tem que voltar com o corpo onde isso acontece. Humanidade que tapa a boca do diabo, que tem poder, mas não põe a mão no poder. Isso tem que acontecer. E isso não pode ser dois homens. Isso tem que ser uma coisa que o povo... Nossa, tem chinês. Nossa, tem esquimó. Nossa, tem indiano. Nossa, vai olhar para o outro lado e fala... Nossa, tem um Al-Qaeda no nosso meio aqui. Ó. Que negócio é esse? Né? Oh, aconteceu lá. Oh, aconteceu aqui. Aconteceu... Meu Deus! Como esse povo se organizou? Né? Vai, como é que eles mandam dinheiro para o outro? Como é que... Vai parecer que foi super orquestrado, super organizado... E foi organizado mesmo por Deus. Só que vai ser pessoas, né, de todas as partes. Então não vai poder dizer, é fulano, é beltrano, ele começou o movimento lá em tal lugar, tal ano. Não. Vai ser um fenômeno que vai estar surgindo. Meu Deus, onde surgiu isso? Não é onde. Todo lugar vai estar surgindo isso. Onde tiver igreja, vai surgir testemunhas. Tá? E essas testemunhas vão ser poder, mas vão ser submissos à igreja, vão ser abertos, né, vai ser pronto para ser curado as suas feridas, para ser, sabe, eles vão, assim, eles vão ser protegidos para não tomar esse poder para si. Né, vai ser uma coisa que o mundo nunca viu, o diabo nunca viu, vai ser uma coisa maravilhosa. E a criação aguarda a revelação desses filhos de Deus. Vai ser maravilhoso, né? A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Jesus não morreu só para perdoar nosso pecado para a gente ir para o céu, não. Ele morreu para levantar filhos maduros na sua imagem, que vão exercer autoridade e não vão ter orgulho, não vão ter nada de mistura, né? E isso vai tapar a boca do diabo e aí ele pode voltar, né? Aí ele tá pronto para ele voltar. Agora só Jesus será glorificado e terá que ser através da interação de muitos membros. Os ministérios dependentes da igreja como um todo para serem gerados e sustentados. E dependentes uns dos outros para se protegerem contra o pecado, os ataques do inimigo. E para que os dons e ministérios divinos interajam para dar um efeito cumulativo muito maior. Glória a Deus. Não é maravilhoso, irmãos? Vocês creem nisso, que vai acontecer isso? Né, falamos Romanos 8, a manifestação dos filhos de Deus, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Jesus falou que nós faremos maiores obras do que ele. Gente, a Bíblia é cheia disso.
Só que é de estourar mesmo. Se fosse a gente inventar isso, seria blasfêmia, tá? Seria a gente falar assim, vai acontecer isso. Eu, nossa, não tem condição não. Mas a Bíblia fala que ele anseia por ver filhos, pessoas limitadas, cheio de defeito igual a nós, mas com esse poder para tapar a boca do diabo. E, gente, isso não vai acontecer individualmente. Vai acontecer coletivamente. O seu poder não estará em você, estará em sua ligação com o corpo. Você estando ligado com o corpo, você recebe poder. E você é protegido. Fora do corpo, você não serve para nada. Isso que é o princípio que nós precisamos ter. Você ia falar?
Não, mas eu lembrei agora, aproveitando, que assim, as oliveiras só vertem azeite. E a única possibilidade desse azeite ser usado é no candelabro. Assim.
É,
então, o que ela tem de substancial é para.
É, ótimo, é isso mesmo. Exatamente. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Pensa assim, que antigamente, né, o candelabro, o sacerdote tinha que pôr o azeite. Esse aqui já está ligado na oliveira. Está dando oliva, já vem direto da fonte. Para, não cessa.
Paulo, estava pensando aqui na pergunta ali que o irmão fez sobre a morte de João Batista, porque a ver que João Batista morreu, choca um pouco, né? O único filho dele deu cabeça, né? Porque agora eu estou escutando você repetir diversas vezes aí que Jesus vai voltar para unir a cabeça ao corpo. Então, a morte de João Batista, né? É uma morte assim, parece drástica, mas também profética, né? Porque a sua cabeça foi separada do seu corpo.
É.
Jesus está separado hoje, né?
É.
Da mesma forma, né? Da igreja, no sentido de que ele não governa ainda como ele gostaria de estar governando. Ele vai vir para governar mesmo, assumir o governo.
É.
Com cabeça.
É. Glória a Deus. Eu queria que todos nós entendêssemos a dinâmica daquilo que Deus quer fazer hoje. Não é grandes homens e mulheres de Deus. É o corpo de Cristo. Mas não é o corpo de Cristo sem forma e só multidão feliz reunindo e cantando louvores. Não. É uma igreja cheia, multidão de pessoas, mas com vida nas casas onde está reunindo, nos lugares, e a palavra profética nutrida e produzindo pessoas com nomes e rostos e caras e vidas e profissões que vão sair e vão exercer esse poder, mas não desvinculado da igreja, ligado com a igreja. Então, assim, é isso, entendeu? Você pode ir para um extremo ou para o outro, né? Você pode falar, não vai ter destaque, vai ter destaque, vai ter poder, vai ter coisa como nunca teve, mas não é de poucos indivíduos ou poucas pessoas, é uma coisa que será produzida pelo corpo e a glória vai tudo para Jesus. Então, assim, é um negócio que Deus está planejando, que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida nos principais e potestades, pela igreja. Então a igreja é tremenda, é maravilhosa, é a obra de arte de Deus, porém ela não é um fim em si mesma, ela vai produzir o filho varão, mas o filho varão faz parte dela. Então assim, não, então, assim, ela é gloriosa, mas ela não é só uma multidão adorando e tal, ela está produzindo ação, e essa ação vai incomodar o mundo e vai trazer Jesus de volta, né? Então é o trabalho dessas duas companhias juntas, né? Então vamos para o 7. E o último ponto. Como será feito esse ministério plural, coletivo, interativo, poderoso? Então, 7 é uma pergunta. Né? Como será feito? Como surgirá? Como será feito esse ministério plural, coletivo, interativo, poderoso? E eu só quero colocar alguns... Vou explicar para vocês direitinho, gente. Eu fui na fábrica, descobri a planta e vou... fazendo uma pergunta que eu também tenho essa pergunta. Mas eu vou colocar algumas sugestões, algumas coisas que eu estou percebendo, né? Eu vou jogar alguns pensamentos, tá? Alguns pensamentos do que eu tenho pensado, da tendência... do que está indo as coisas, para a gente entender, porque eu, Se você muda o paradigma, então você não está esperando Moisés e Elias, as duas testemunhas, não. Você está esperando a Igreja Gloriosa produzindo o ministério profético. Isso você está esperando. A única coisa que nós esperamos do céu é Jesus. Não esperamos mais ninguém. Ele é o único que espera voltar dos céus, literalmente, pessoalmente, fisicamente, né? Agora, para preparar para ele, virá o ministério profético, que vai surgir em toda a terra, em todos os segmentos da Igreja, né? E vem na base desses princípios, onde a glória não é do homem, a glória é de Deus, e onde há essa simbiose, né? Essa dependência mútua. Ela sustenta a Igreja sustenta ele, né? Assim, é uma coisa dinâmica, está acontecendo. Porque tem lugar, gente, que tem igrejas muito boas, mas a Igreja gira em torno de si mesma. E tem lugares que tem uma palavra profética muito boa, mas só palavra profética, mais nada. Assim, separadamente não gera nada. Tem que ter a Igreja e o ministério profético. Não pode ter que um ou outro separado não produz nada, né? Azeite, como você falou, né? Azeite fora do candelabro para quê, né? O candelabro sem azeite para quê, né? Não tem sentido, tem que ficar junto. E se vai ter isso, então a pergunta é: como podemos caminhar para isso? Como podemos contribuir para isso? Quais as ações que nós devemos fazer para isso? E eu estou vendo algumas coisas. Bom, primeiro eu vejo, nós precisamos de aliança muito profunda. Nós precisamos entender o que é aliança e manter aliança. E aliança significa compromisso, sabe? Compromisso mesmo. Não é, sabe, compromisso de fazer o mesmo curso, de ir para a mesma igreja. É um compromisso de vida. De alguma forma nós temos que começar a caminhar para uma aliança mais profunda, mais significativa. Eu acho que, para mim, isso é o principal. Para mim, isso é o principal. Por quê? As outras coisas que eu vou falar dependem disso. Eu brinco com os irmãos lá, que em Jundiaí nós temos 4 comunidades juntas e temos 12 pastores e tal. Eu falo assim, nós somos uma cooperativa de ministérios. O que acontece? Se o negócio der pau lá, cada um vai para o seu canto e... Cada um vai para o seu canto e não teve grande prejuízo. Agora, se começar a fundir e der pau, vai doer, vai dar problema. Mas se não fundir, não tem nada. É só uma cooperativa de ministérios. Quando é interesse para mim, ficamos juntos. Quando é interesse, cai fora. Não tem jeito. Então, se nós queremos ver um ministério profético significativo levantar, vai ter que ter aliança que compromete, que dói, que se... Vamos dizer assim, você entendeu o que eu estou falando? Que permite que haja traição. Se não permite que haja traição, não funciona. O que, que é que permite que haja traição? Significa que, gente, Judas estava na última ceia. Judas estava no jardim, ele sabia onde Jesus orava, o lugar mais recôndito onde Jesus orava. Judas tinha a bolsa. Judas estava com Jesus em tudo. E Jesus sabia. E ele estava junto. Então, se uma pessoa que não tem acesso à sua intimidade, que você não abre a sua vida, que você não tem vulnerabilidade, ele não pode trair. Ele pode ser seu inimigo. Não pode ser traidor. Para ser traidor, tem que ser introduzido mesmo na intimidade. E todos nós temos medo de ser traído. E por que, que a gente tem medo de trair? O que a gente faz? A gente se protege para não permitir. O que eu faço para me proteger, para não ser perdido? É não me tornar vulnerável. É não permitir, né? Então, assim, vamos ficar juntos, tipo assim, né? Duas árvores, o pé de limão e o pé de laranja. Pertinho, nós somos amigos. Um dia a folha toca na outra, e outro dia a folha... Nós estamos no mesmo jardim, no mesmo lugar, a mesma coisa, não. O que Deus está falando é de enxertar. E para enxertar, dói. Enxertar corta no que vai entrar e corta no que vai receber. Se não doer... E para sair, pior ainda. Aí rasga. Por que todo mundo tem medo de casamento? Casamento dói. Dói para entrar e dói pior para sair. Então, assim... Mas não tem filhos, não tem família, não tem vida. Então, você tem que dar um pulo, você tem que entrar. Então, assim, se nós queremos ver esse negócio acontecer, nós vamos ter que aprender a confiar uns nos outros, depender uns dos outros, nos tornar vulneráveis uns para os outros. correr o risco de sermos traídos. E essa traição doer terrivelmente. Então, gente, não, assim, tem risco entrar nisso? Grande. Mas não vai ter outro caminho. É o único jeito. Vai ter que ter risco mesmo. A outra coisa é o seguinte: se nós estamos em aliança, se nós estamos vinculados, se nós estamos fundidos e não só colados, né? Fundidos, enxertados mesmo, aí o que acontece? Nós precisamos obedecer à unção rigorosamente. Significa que eu não tenho unção para fazer uma coisa, eu não faço. Porque se eu não... acho que seria um outro, né? Um outro ponto. Se eu não tenho unção para fazer uma coisa, eu não faço. Sabe por quê? Se eu fizer, quem tem a unção não vai fazer. E eu vou trabalhar em fazer. Então, irmãos, se nós estamos... Porque, gente, eu quero chegar depois. Depois vou falar sobre isso. Terminar com isso. Mas nós estamos numa era de redes... Né, redes sociais, redes. Todo o princípio é esse, né? Então, gente, nós vamos descobrir poder sobrenatural de Deus quando nós pararmos de agir na carne, de agir na nossa força, de agir na alma e só agir no Espírito. Só que tem um problema: quem age no Espírito não sabe qual a próxima coisa que vai acontecer. Ele perde o controle. Então, Deus fala para ele profetizar. Ele, no meio da profecia, sai a unção. Ele tem que parar no meio. Tem que parar. E fica meio engraçado, meio esquisito. Mas se ele fizer isso e obedecer a unção, o outro está lá no canto. E se ele continuar enchendo linguiça, o outro não dá. O outro fica só na dele. Entendeu? Então, assim, um afeta o outro. Então, assim, por que que tem maestro? Na verdade, eu não entendo. Veja, ele está fazendo nada, mas o músico não sabe tocar e não está com a música na frente dele. Então, mas tem que ter maestro. E o maestro fica grande, assim, famoso, porque ele sabe. Nossa, então deve ser uma coisa assim. O maestro tem que saber a hora certa de levantar aquela mão, não é qualquer coisa. Ele tem que ser muito sensível. E o músico também tem que ser muito sensível. Parou, ele falou assim, o cara do violino tem que parar. Um mês se precisar. E vai. Então, você já pensou a igreja onde Jesus é o maestro? Onde tem silêncio se ele não... Agora, você já pensou que beleza, que maravilha?
A questão disso aí é que uma marca o tempo, né? E a outra vai regendo quanto aumenta, quanto baixa, para o tempo. Assim, ele fala, se a gente prepara aqui, isso aí aqui é pausa. Né?
É maravilhoso, né?
Muito ensaio.
Muito ensaio.
Na hora que você vê a apresentação, parece que o maestro não é muito necessário.
É.
Mas vai ver os ensaios lá.
É. Mas a gente sonha com isso, porque Deus está sonhando com isso, tá? Ele quer que nós sejamos dirigidos pelo Espírito e que nós sejamos naturais, espontâneos, mas disciplinados. Então, se eu estou falando fora de hora, estou tampando a vez do outro falar. Se eu estou fazendo um dom que não é meu, eu vou fazer pior do que o outro pode fazer melhor do que eu. Mas como que ele vai aparecer? Só se eu parar de fazer. Então, assim, nós temos que ter uma sensibilidade, e quando isso acontecer, vai ser maravilhoso. O mundo vai ficar abismado. É igual a música maravilhosa tocada. Vai ser uma coisa tremenda, sabe? Uma pessoa dispara a outra. E a coisa vai começar a acontecer na face da terra, assim, maravilhosa. Mas nós precisamos aprender a obedecer à unção. E se a unção não está, não faz. Agora, você pode facilmente não entender certo o que eu estou falando. Você começa a ficar muito místico e querer só, sabe, fazer assim. Não é assim. É, como ele falou, os negócios ensaios é muito bom. Né? Assim, tem que aprender a ouvir a voz de Deus. E para aprender a ouvir a voz de Deus, tem que agir e errar bastante. Mas à medida que você vai errando bastante, você vai entendendo. Puxa, aquela vez foi bom, a outra vez não foi. Você vai perguntando dentro de você mesmo, você vai discernindo, né? Quando você está conversando com a pessoa, você vê que a pessoa está recebendo, você continua. Quando você continua falando e ela perdeu o interesse, eu continuei. devia ter parado, talvez Deus ia fazer outro falar, outra coisa. Essa sensibilidade ao Espírito Santo, esse desejo de que ele seja entronizado, de que a, sabe, se isso não tem problema errar nos ensaios, ele vai ter muitos ensaios, mas à medida que nós aprendermos isso, vai ter um poder na igreja que nós nunca vimos, sabe, a coisa vai começar a subir, mesmo na oração. Reunião de oração, tem horas e horas de oração, porque dá pra gente aprender muita coisa, né? Assim, quando um ora, depois outro ora, e a presença de Deus chega, quando um ora e tá subindo, outro ora e derruba no chão, né? Assim, a gente tem que aprender, né? Você pode errar, mas aprenda. Você fez e errou, você viu que entristeceu, você viu que não deu certo, se reconheça, não precisa nem falar nada pra ninguém, você vai entender, né? Não tem nada pra isso. E vai afinando, assim, vai ser maravilhoso, né? Vai ser maravilhoso. Paulo tava frustrado com isso. Ele falou assim, eu queria muito que Apolo fosse, mas ele não quis de jeito nenhum. Mas quando der certo, ele vai. Mas ele sentiu a necessidade de Apolo e falou assim, não, Apolo ia fazer bem aqui. Apolo, vai lá. E Apolo não quis ir. Então, assim, você vê que esses desencontros, né? Desencontros, né? Quando nós começamos a sentir, eu não posso, mas fulano pode. Fica assim, Paulo Manzini sempre falava isso. Não presta atenção no seu dom. Presta atenção em qual dom você não tem. Você vai atrapalhar menos o corpo de Cristo. Assim, esse dom eu não tenho. Então, e eu sei quem tem. E leva ele. Você fica mais atento no dom que você não tem, que aí você vai atrapalhar bem menos, né? Outra coisa, pegar o fio da meada. Porque tem pessoas que não param, mas tem pessoas que não agem. Né? Tem pessoas que não agem. Eu já vi muitas vezes, muitas e muitas vezes, depois da palavra, o presente de Deus está presente assim, ó. Presente, presente, presente. Dava para Deus fazer alguma coisa, mas o pregador não sabe o que fazer. Aí ele senta. Aí vem, vamos continuar a reunião do meu insensível. Tem um fio da meada. Dá para ir adiante. Esteja atento. Né? Então, assim, parar para dar chance para o outro, entrar quando o outro dá chance, sabe? Essa coisa, nós precisamos ter. Eu imagino que é uma coisa totalmente diferente, mas o jazz funciona porque os caras estão muito ligados um com o outro, então eles tocam uma coisa que nem tem música já escrita, nem tem script, mas estão afinados um com o outro, então entra naquela coisa, né? Então, assim, é diferente do que uma ópera, mas é uma coisa interessante também, né? O jazz, né? Porque você, cada um toca quando ele vê a hora que o outro está precisando. Outra coisa seria o terceiro. Nós falamos sobre a aliança e a dor, a vulnerabilidade. Nós falamos sobre obedecer a unção, né, e ficar em cima disso. E talvez esteja ligado com isso, são várias coisas, mas eu estou falando sobre reconhecer a vida de Cristo no outro. Sobre reconhecer a vida de Cristo no outro e submeter a isso. Sabe? É ficar com o olho aberto e ver onde Jesus está usando meus irmãos, minhas irmãs, as pessoas perto de mim, assim, onde ele está usando, e reconhecer, submeter. Quando fala submeter uns aos outros, não está falando assim, uma coisa genérica, está falando assim. Então, antes de submeter, vem o reconhecer. Então, reconhecer é quando eu vejo, oh, cara, peraí, nós até estávamos falando com os homens lá em Araras, o papel do pai não é ter a resposta. Às vezes a esposa tem a resposta, às vezes o filho de 3 anos tem a resposta, às vezes o patrão incrédulo tem a resposta, às vezes o cunhado tem a resposta, e pior, pasme-se, às vezes a sogra tem a resposta. Mas o papel do homem é discernir isso. Não tem ninguém na família escolhido por Deus a não ser o homem para discernir isso. Ele é chamado para discernir e falar, gente, aquela barulheira em casa, todo mundo fala, eu acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer aquilo, como você disse, muitas vozes, né? E ele fala, aí alguém fala assim, mas não, você não devia. E ele fala, peraí, cala a mão, vamos ver isso aqui. Essa é a palavra, entendeu? Ele não tinha, mas ele pode discernir onde está, né? Então, muitas vezes o papel do líder, do pastor, do pai, é não ter resposta. É ouvir o pessoal falar, ouvir o casal brigando pra caramba, dele, deixa eu brigar bastante. E fica ouvindo, fica ouvindo, fica ouvindo. De repente alguém fala uma coisa, para aí. Não é verdade? É nesse ponto. Os dois não conseguem achar sozinho, mas falou nesse ponto, oh, é aí, ó. Aí que está o problema. Pronto. Essa palavra dá base para o casal curar o casamento e ir em frente, viu? É, muitas vezes é uma coisa assim, que eles estão, entre as muitas coisas, tem uma coisa que é onde Deus vai falar e onde Deus vai mexer. Então tem situações problemáticas, nossos filhos, nossas, e quando você senta e conversa bastante e tal, se você estiver prestando muita atenção, você vai discernir onde Deus está falando, né? Então reconhecer Jesus, reconhecer a voz dele, reconhecer a vida dele e submeter a isso, onde quer que apareça. Onde Jesus, a mulher tocou nele, o que ele fez? Parou tudo. Jesus, para com isso. Parou tudo. Ele não tinha pressa para ir em frente, ele queria resolver aquele negócio que estava ali. Então ele falou: para, pera, quem me tocou? Quero achar agora. Então, assim, a agenda de Jesus, a prioridade dele era achar isso. Então, se nós estamos procurando Jesus uns nos outros, quando a gente vê Jesus, precisamos reconhecer e precisamos submeter aquilo e dar atenção àquilo que é de Jesus nos outros. Então, isso significa que nós não temos respeito humano a títulos, a hierarquia, a aparência, sabe, carisma. Não. As coisas humanas não nos impressionam. Nós estamos procurando a vida de Jesus. E se tem a vida de Jesus, nós paramos tudo. Isso é diferente. Isso é diferente. Ah, foi o pastor que falou? Foi um padre que falou? Que nós temos preconceito, né? Padre não poderia, né? Mas padre pode. Né? Né? Mas foi um cara que converteu ontem? Pode. Pode também, né? Então, assim, não tem título, não tem nada. Tem a vida de Jesus e você reconhecer que é Jesus e você submete a isso. E eu quero terminar, então, com bom, eu ia pular um aqui, mas não vou pular, não vou dar todinho. Tá cedo ainda, né? Falta 10 minutos ainda. Pra... não sei nem o horário que tem que terminar a aula, mas é 15 para 1 mesmo? É 15 para 1? Então tem 10 minutos ainda. Então, outro ponto aqui é um que eu estou bastante entusiasmado. A Abner já viu falando isso umas 3 vezes já, já viu pela quarta vez. Mas é, eu estou bastante entusiasmado com esse negócio, porque, veja bem, sempre que eu lia sobre o tabernáculo, eu ficava pensando nas 5 cortinas e 6 cortinas. E eles tinham 50 laços e 50 colchetes. E depois falava assim: para que o tabernáculo venha a ser um todo. Para que o tabernáculo venha a ser um todo. É interessante, né? 50 colchetes e 50 laços. E na vida prática, aí põe isso numa gavetinha no momento. Agora vamos falar na vida prática. Por exemplo, lá em Jundiaí, nós estamos lá com 12 homens que quase nunca aparecem, né? 12 homens e nenhum segredo. Nós estamos com 12 homens e às vezes tem 9, às vezes os 9 é diferente, né? Os 3 que não vieram da outra vez vêm dessa vez, e os 3 que vieram não vieram, não vêm, é aquele negócio, né? Mas é uma maravilha, tem comunhão, tem tal, tal, mas as coisas não andam muito com esse negócio mesmo. E nós estamos vendo que precisa, é muito maravilhoso ter comunhão, é muito maravilhoso ter diversidade, é muito maravilhoso ter pessoas com dons diferentes, que até discordam do outro radicalmente, mas estão juntos em amor e precisam do outro, é muito bom, é muito bom, está sendo muito jóia. Mas na prática, as coisas ficam sem acontecer, porque não chegou numa unanimidade, então assim, fica as pranchas tá aqui e tem uns buracões aqui, e as coisas que precisam acontecer, cai no buraco, né? Fica aí. E agora deixa eu falar, então assim, falar para vocês um problema do homem que é um problema sério. Se você é envolvido com uma coisa, você dedica para aquela coisa, você dá tempo para aquela coisa, você veste a camisa, como o pessoal fala, você quer que aquela coisa vá para frente. E você quer participar do grupo que está conversando sobre aquela coisa. Aí se tem uma outra coisa que você não tem tempo de participar, você tem a tendência de ignorar, primeiro, porque não é eu, isso não é meu, aquele é outro, aquele é dele. E depois, criticar. Primeiro você ignora, depois você critica. Ah, se fosse eu, não fazia assim não. Não sei, que ideia que eles tomaram para isso? Que, onde eles estão com a cabeça? Então, primeiro ignorar, depois criticar e depois combater. Então, o que, que as pessoas fazem em organizações? Eles fazem tudo quanto é tipo de coisa para ver se não acontece esse negócio, porque é do ser humano esse negócio. Eles tentam de todo jeito para não deixar isso acontecer, porque já pensou na firma? O caboclo vai estar lá, uma unidade da GM lá, e o chefe ia falar isso, porque, não sei o que essa chefinha está pensando. Aí eles falam assim, vamos pensar todo mundo junto, mas aí não consegue, é muita gente. É uma confusão. Mas, e para encurtar a história, né? Vamos dizer na família, tem o marido, tem a esposa e tem os dois filhos. Um tem 15, outro tem 13. Não, o outro tem 8. Fica melhor. Aí, por um tempo, para a família ficar unida, todos têm que fazer tudo juntos. Mas que maravilha, né? São 4, também cabe em qualquer carro, não podia ter feito até 5, cabia. Toda viagem tem que ir todo mundo junto. Toda reunião tem que ir todo mundo junto. Toda atividade, todo passeio, todo almoço, todo mundo junto. A família fica unida, que era maravilha, né? Mas pessoa, tem um menino de 15, tem um de 8. E o de 15, não queria ir com a família. Ah, você não ama mais a família? Tem que ficar unido com a família. Não, mas eu amo a família, mas não quero ir junto. Para todas as coisas da família, não é. E mesmo marido e esposa, né? Nós vamos para cá ou nós vamos para lá? Vai ser depois onde a esposa quer ir ou vai onde o marido quer ir? Então, assim, chega uma fase que não é possível todos estar em todo lugar juntos. E a unidade da família não depende disso. Não precisa de todos estar em todo lugar juntos. Porém, tem outras famílias, que é o mais comum hoje, que não é essa família que estou falando aí, que todos vão para tudo quanto é lugar separadamente. E não é nem família, é república. Porque não tem nem mesa, tem só sofá e televisão. Que nem comem juntos quando comem, né? É aquela coisa. Então é uma república, não tem família, não faz nada junto. Então, assim, nós temos a igreja grande e tem reunião para missões, tem o departamento de missões, tem o departamento de mulheres, tem o departamento disso aqui. Como que todos vão ficar juntos? E depois nós vamos ver a igreja na face da terra e tem irmãos igual Kiko que mete a língua para quem não evangeliza, né? E que fala, depois nós temos irmãos igual Ariadne que chora pra caramba e quer que você dê tudo que você tem agora. E nós temos outros que são calminhos e que falam que não precisam de nada disso, que é o Pedro da Rua, né? Assim, então. E aí? Então você fica assim, meu Deus, a gente ama a família, a gente quer ficar tudo junto, mas não dá pra fazer tudo, eu não posso ser o Kiko e o Pedro da Rua, não tem jeito, não dá. Vai me esfacelar, como é que eu vou fazer?
A gente tá vivendo nesse contexto, viu? A Elisa vem e fala, não, não precisa fazer nada, aí o Johnny vem, não!
Então eu descobri como é que funciona esse negócio. Eu tenho a solução. É os colchetes e os lacinhos. Você precisa, agora preste bem atenção no que eu estou falando, tá? Você é limitado, você não pode envolver em tudo. Você tem que saber onde você deve dedicar e dedicar pra valer, tá? Então nós, lá nos 12, nós temos que definir quais vão cuidar da igreja local, quais estão mais na palavra em viagem, quais vão decidir sobre finanças, quais, e os que vão fazer isso, meu filho, reúnam, resolvam, choram, briga, discute, chega na solução, implementa a solução. E ninguém mais vai meter mão lá e falar assim, não, por que você está fazendo isso? Não, vocês vão fazer e vai fazer mesmo. E tem comigo, eu não tenho tempo para isso, então não vou mexer com isso. Ah, então eu não vou mexer com isso, daqui a pouco eu vou começar a ignorar, depois eu vou começar a criticar e depois eu vou começar a combater. Não! Aí que está o negócio. Então presta atenção. Primeiro define onde você vai estar envolvido e envolva e comprometa e entra para valer. Quer dizer, não perca uma reunião, não perca uma oportunidade, seja criativo, vista a camisa e faz mesmo para valer aquilo que você está chamado a fazer. Só não faça sozinho, sempre tem que ter um círculo, tem que ter 2, 3 ou 4, alguém que está trabalhando com isso, fica junto com isso, faça mesmo, com todo o coração. O que você não pode fazer isso, tenha interesse, tenha humildade de saber que eles são sérios, estão buscando a Deus, não vão fazer do jeito que você quer que faz, não fazem do jeito que você pensa que deve fazer, mas são parte de você e são importantes, então tenha a atitude de voto de confiança, de adotar, de falar que você é a favor, de mandar recursos, de ajudar, sabe? E Deus está apoiando o nosso meio, por exemplo, O Kiko, apesar de discordar um monte de coisa que a gente fala, ele volta todo fevereiro, tá junto conosco. E nós discordamos uma vez com coisa que ele fala, manda o Breno pra lá, manda ajuda pra lá. Então, você tá vendo que não precisa de todo mundo fazer tudo. Você pode fazer o que você é chamado a fazer e respeitar, ajudar, interessar, mesmo que você não concorde, porque você não tá lá. Então, deixa fazer, mas seja aberto para isso. Então, primeiro, compromisso total com o que você é chamado. Segundo, humildade para aceitar que os outros que estão em outras frentes façam diferente do que você pensa, e mesmo assim você vai ajudar e vai lutar como se fosse seu mesmo. E terceiro, cada um desses grupos comunicar, ter a dignidade de comunicar detalhes, sentimentos, vender o peixe, falar para os outros, fazer com que os outros sintam o que eles sentiram. Ou, se tiver isso, e isso começar a lastrar sobre a face da terra, eu não estou junto com a Ariadna lá em Goiânia, não sei os detalhes que ela faz, mas eu compro como se fosse meu projeto. Mas ela comunica, ela fala, ela acha importante, que com a mesma coisa, vários outros assim. Então, assim, se a gente começar a trabalhar com isso, por exemplo, tem a Igreja da Lagoinha está mandando missionários para a Guiné-Bissau, e eu sei que outros estão mandando, o que eu faço? Eu vou começar uma obra concorrente com a Guiné-Bissau, ou eu vou ajudar eles e procurar saber deles o que estão fazendo? Ah, mas não concordo com a missão. Precisa concordar com tudo. Você precisa entender que faz parte do mesmo corpo. Põe o lacinho, põe o colchete, e o tabernáculo é um só. E nós estamos trabalhando em uma obra só e uma coisa só. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Eu enxergo que isso pode ser um negócio multiplicador sobre a face da terra, se nós tivermos essa atitude maravilhoso, maravilhoso. Mas exige essas três coisas. Eu envolvo para valer no que eu estou chamado, junto com outros no mesmo chamamento. Eu respeito os outros que estão chamados em outro chamamento e adoto como se fosse meu. E boto a mão no fogo e sofro e contribuo com eles. E eles e cada um de nós procura comunicar para que os outros também saibam o que nós estamos fazendo e faço que eles sejam envolvidos e entendam o que está fazendo. Então eu acho que isso, se a gente entender isso, vai sanar muitos problemas que surgem. A gente vai falar, onde está o problema? É humildade minha? É falta de interesse? É falta de comunicação? Vamos descobrir onde estão as falhas e vamos começar a consertar isso, para que o corpo de Cristo cresça. Mas isso exige que eu confie, né? Confie que todos são do mesmo corpo e confie que eles estão com sinceridade, mesmo que errar, eles vão aprender, vão corrigir, e não tem problema, né? Nós vamos tocar em frente, nós vamos estar juntos, né? Vamos estar separados. E a última coisa, e o tempo já esgotou, a última coisa, eu até ia ler para vocês, mas eu vou mandar. Vocês têm a visão do gigante adormecido que Tom Hicks teve? Vocês têm essa visão aí? Alguém já leu? Uma visão dele? Eu ia ler hoje, mas não vai dar tempo. Eu vou mandar para o e-mail de alguém aí, que aí vocês distribuem e leiam. Sabe, porque essa visão é tremenda. E eu estou sentindo, então o último ponto é que nós estamos vivendo nos dias onde dois organismos enormes estão se levantando. E a rede, eu li um livro todinho, que eu sempre deu para falar sobre a aranha e a cera do mar. E ele é um livro fantástico, deveria ter em português, não sei se tem, ou se tiver, eu vou até procurar para ver se tem em português. É um livro, vale a pena, que ele conta vários casos mostrando que o negócio moderno não é ter uma sede que manda nos outros, que é a aranha. Uma cabecinha e um monte de perna. Você mata a cabecinha, morreu. A estrela do mar, você corta uma daquelas pontas dela, a ponta vira outra estrela do mar e a estrela do mar cresce outra ponta. Ela não é centralizada, ela é... E aí ele começou com aquela... Como é que chamava aquela? Você deve saber, que dava músicas de graça para todo mundo. Começou a primeira empresa que começou a fazer isso, e as grandes gravadoras processaram, fecharam, terminaram, e aí gerou outra que até hoje ninguém sabe quem é que começou, que aí não tem jeito de proteger as músicas mais. Sabe o que é isso? Não. Tinha um que chama Ebuli, tinha um... Napster. Napster, eu esqueci os nomes. Mas, assim, o negócio é o seguinte, ele mostra vários exemplos, e são muitos. E o Facebook, por exemplo, está valendo bilhões já. É, por quê? Porque qual a dinâmica? O poder da cooperação de muitas pessoas pequenas, insignificantes, diferentes, que juntas constroem um negócio que nenhuma delas podia ter feito sozinha, e é um negócio que muda a história de um dia para o outro, consegue mudar, é um negócio poderoso. Então chama efeito da rede, né? É poder da rede. Você pode destruir uma parte, não adianta nada, você quer reconstruir logo de novo, não tem, não adianta. E, então o livro todo é sobre isso, e a igreja, a primeira igreja de Jesus Cristo foi assim. Você podia matar quem você quisesse, que a igreja, não, quanto mais você matava, mais crescia. Ela não tinha sede, ela não tinha líder central, ela não dependia de uma cabeça só, ela dependia só dessa essência. É, então é uma coisa bem interessante. Mas o que eu quero dizer então, assim, no mundo está surgindo um monstro humanista, sabe? Que tem os mesmos valores, sabe? É dinheiro, conforto, é a favor do homossexualismo, é contra a família, é, sabe? Essas coisas estão crescendo e vai, não adianta assim, esse negócio está crescendo no mundo inteiro e vai dominar. O mundo todo vai ter uma mentalidade, eles vão crer em uma coisa só. Rapidamente isso está infiltrando nas escolas, infiltrando nas faculdades, infiltrando em todos os lugares. Tem uma, é uma filosofia, e através do poder da rede ele se torna poderoso, ele se torna assim, muito forte. Mas a igreja de Jesus Cristo é a outra coisa. O corpo de Cristo, através do poder da rede. O que é a rede? Esse negócio que nós estamos falando. De cada um. Muitos membros, insignificantes em si mesmos, mas interagindo livremente, sem respeitar barreira de denominação, de igreja, de país, só por causa do amor de Cristo, só por causa do mesmo Espírito, só por causa da palavra, começando a formar na terra esse gigante que vai levantar na face da terra e vai manifestar Jesus na terra. Então, um grande embate final entre esses dois sistemas, esses dois monstros, né? Um é um monstro, o outro é o corpo de Cristo, e vai levantar, e é muitas pessoas pequenininhas, indiferentes, assim, sem grandes coisas, mas juntas elas começam a compor uma coisa que sozinhos era impossível. E antes, até então, porque o próprio Deus falou, né? Vou confundir as línguas, porque unidos não haverá limite para o que eles vão conseguir fazer, né? Então, se Deus está permitindo que a sociedade hoje finalmente vença a praga de Babel, e é isso que está acontecendo. Qualquer coisa que você recebe hoje, você pode traduzir na hora, pode assim. A língua não é mais problema. A língua não é mais problema. Então o homem superou finalmente a barreira que Deus colocou. E Deus falou, vão descer e vão impedir eles, porque não haverá limite para o que eles vão fazer se eles estiverem unidos. E não vão pôr língua para dividir eles. E até hoje o homem está dividido, não consegue ir para frente. Mas se ele está superando essa barreira, significa que eles vão conseguir. Estão formando essa estátua enorme, essa coisa contra Deus, né? Mas a igreja de Jesus Cristo também vai ser levantada e não vai respeitar denominação, nem nação, nem nada disso. Ela vai através de rede, né? Através de receber e dar um para o outro rapidamente, né? Velocidade nas trocas, velocidade nos dons, velocidade na interação. Nós vamos subir cada vez mais o corpo de Cristo e a vontade de Deus. E aí o embate final entre essas duas coisas. Acabei.